será estruturada por meio de um decreto presidencial e quatro portarias que organizam os principais eixos de atuação do programa. Ou seja, perceba aí uma tentativa de caminhar, já que o Congresso Nacional retira essa possibilidade do presidente Lula atuar neste campo. Em especial porque um plano de segurança pública, como que foi mandado a PEC, exige um alto número de votos dentro do Congresso e muitos deputados da oposição não querem aprovar esse projeto para que o petista utilize em sua campanha de reeleição. Então veja como a polarização é também um dos grandes males de nossa segurança pública, é um dos grandes males dos projetos de avanço também do nosso país, não entrando especificamente na qualidade dessa PEC, não é esse o debate, mas como um todo, a gente deixa de pautar debates importantes do nosso país para a fatura eleitoral não ser aproveitada por A, por B ou por C. Ano eleitoral tem dessas, né? Mas a proposta enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser por portaria, ou seja, facilita, não tem essa tramitação no Congresso. E o decreto presidencial, aí sim, precisa dessa análise, mas já inicia de imediato a sua vigência. A proposta reúne, então, ações integradas entre União, Estados e Municípios para combater não apenas a atuação armada das organizações criminosas, mas também as suas estruturas financeiras e de comando. O programa está estruturado em quatro dimensões centrais com recursos diretos da União. A asfixia financeira, a segurança prisional, o esclarecimento de homicídios e o tráfico de armas são os quatro polos deste projeto. Até porque não adianta nada prender para depois soltar, né? Fugirem nos presídios ou então esses presídios ficarem funcionando apenas como depósito de mais crime por lá. Que essa é a realidade. Te acompanhou, inclusive, aqui em Salvador. Crimes sendo comandados dentro do próprio presídio. Ou então fugas prisionais, como a tão famosa de Onápolis. Inteligência, o que a gente precisa, estratégia, como asfixia financeira, um outro polo importante. Esperamos que a prática também seja muito bem executada e não seja só um anúncio eleitoral também, né? Inclusive, falando no presidente Lula, o petista vai visitar Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador, nesta quinta-feira. A agenda no município contará com a entrega de 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Os imóveis fazem parte do residencial Verdes Horizontes 1 e 2. O empreendimento recebeu um investimento total de 65 milhões de reais com recursos do novo PAC. Dessa forma, o evento com o presidente Lula está marcado para as 10 da manhã no bairro Ponto Certo. Lula estará acompanhado do ministro das cidades, que é inclusive baiano, assumiu neste ano com a retirada de Jader Filho para se candidatar, então assumiu o ministro Vladimir Lima. O chefe do executivo esteve presente na Bahia no mês passado, inclusive. Na ocasião, Lula participou da assinatura da ordem de serviço da obra de ampliação do metrô Salvador até o bairro do Campo Grande, uma atitude ali na nova sede, na futura sede requalificada do VLT. Já esteve presente também no Carnaval de Salvador, no encontro do MST e no aniversário do partido aqui do Partido dos Trabalhadores, que foi comemorado na Bahia, nesta mesma data do aniversário do partido. Neste momento ele esteve também entregando novas SAMUs aqui para todo o estado da Bahia. Segundo o presidente Jerônimo Rodrigues, Lula deve estar aqui, o segundo governador, de novo, na inauguração do TCA. E em mais uma etapa do VLT, a primeira viagem do VLT, deve ter a presença de Lula durante o período de julho, ali próximo às comemorações da independência da Bahia, no dia 2 de julho. Se é que ele não vem antes, né? Porque a gente sabe que o presidente Lula tá vindo para a Bahia mais do que muitos baianos até mesmo. Já visitaram a Bahia neste ano. Na semana passada, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que Lula viria em julho para a Bahia e ele já decidiu vir antes, nesta quinta-feira. E claro, tudo na Rádio Excelsior, você vai acompanhar. Estarei lá em Camaçari trazendo tudo para vocês. Vamos ouvir a nossa doutora Luciana Santos, nossa fonoaudióloga, falando sobre exames, minha gente, que você precisa fazer caso perceba a tontura no radar. Vamos ouvir a nossa colunista de toda terça-feira com as dicas da fono.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelsior. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos, trazendo mais um Dicas da Fono. E hoje o tema é uma dúvida de muitas pessoas. Quais exames devo fazer para avaliar minha tontura? Vamos lá. Muita gente pensa que ao sentir tontura já precisa fazer vários exames, né? Mas, na verdade, o primeiro e mais importante passo é conversar com o seu médico. Entender como essa tontura acontece faz total diferença. Por exemplo, ela aparece quando você vira a cabeça? Quando você levanta rápido? Dura segundos, minutos ou horas? Vem acompanhado de zumbido no ouvido? Enjoo ou sensação de desmaio? Bem, essas informações já ajudam muito a direcionar a investigação. Mas, quando necessário, alguns exames podem ser solicitados. Um deles é a audiometria, que avalia a audição. Isso porque algumas doenças do ouvido podem causar tontura junto com zumbido ou perda auditiva. Outro exame bastante comum é o teste do labirinto, também chamado de avaliação vestibular, que avalia como está funcionando o sistema de equilíbrio. Em alguns casos, o médico pode pedir exames de sangue para investigar situações como anemia, alterações de glicose ou da tireoide, que também podem provocar tontura. Quando existe alguma suspeita neurológica, podem ser solicitados exames de imagem, como tomografia ou ressonância magnética. E se a tontura estiver relacionada à queda de pressão, palpitação ou desmaios, pode ser necessário avaliar também alterações cardíacas, como, por exemplo, exames de eletrocardiograma. Mas é importante lembrar, não existe um único exame que sirva para todos os casos de tontura. Cada pessoa precisa de uma avaliação individualizada. Por isso, se a tontura está acontecendo com frequência ou está atrapalhando a sua rotina, procure a orientação de um médico. Descobrir a causa é o primeiro passo para tratar corretamente. Para mais dicas, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
Minha gente, vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre essa lei relacionada aos chocolates. Pois é, já já no segundo bloco. Fique com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Ei, você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Santa Maria da Vitória? Tem sim! Olha o Hospital Dr. José Borba! Tá feito! E na capital? Também tem! Nova rodoviária, 102 escolas em tempo integral, centro de monitoramento de segurança. Tá feito! E em Pirá? Também tem escola de tempo integral. Tá feito! O Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, também tá chegando. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Tá feito! Tá chegando mais! Governo da Bahia, do lado da gente!
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp. 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jades Amarina. Crefito 347232.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quando a bola rola, a Excelsior não enrola.
Excelsior!
Nesta quarta-feira, o Bahia vai em busca de recuperação.
Bahia!
E de uma classificação para a Copa do Brasil. Remo e Bahia. Nesta quarta, partida às 21 horas. Com Raimundo Rui, J. Bispo, Walter Queiroz e Evilásio Fonseca. Copa do Brasil.
Bahia!
É nesta quarta, a partir das 21 horas, aqui na
Excelsior!
E na quinta-feira tem mais um jogão pela Copa do Brasil de novo. Agora,
Vitória
e Flamengo, a partir das 20 horas. Com Doninho Positivo, Matheus Santos, Paulo Silva e Evilásio Fonseca. Quinta, a partir das 20 horas. Você já sabe, Vitória e Flamengo, Copa do Brasil. Equipe Excelsior de olho na bola. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda. A Excelsior comanda!
Excelsior!
Maio chegou, e com ele, o mês daquela que acolheu o céu em seu coração. Maria, Mãe do Salvador. Presença de ternura, fé e esperança em nossos caminhos. E na programação da Rede Excelsior, você é convidado a viver momentos especiais de devoção mariana. Às 18h, acompanhe o Momento Mariano com Dom Marco Eugênio. Às 21h, reze conosco o Santo Terço com a Mãe do Salvador. E nas madrugadas, fortaleça sua fé com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste mês de maio, abra as portas do seu coração para Maria, porque onde a mãe entra, a paz floresce, a esperança renasce e Deus se faz presente. Rádio Excélsior, conectando você ao amor de Deus. Você está ouvindo É Notícia.
5:39, estamos de volta com nossa notícia. E agora nós vamos para a nossa entrevista do dia. Nós vamos falar sobre a lei que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, que endurece regras para a fabricação de chocolate aqui no nosso país. Para isso, a gente conta com a ajuda. Importante, ajuda, bom contar com você de volta por aqui, fica sempre muito esclarecedor, é sempre muito bom ter esse nosso contato. Thiago Fernandes, ele que é do consórcio Cabruca de Exportações de Chocolate Fino do Sul da Bahia. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado por arranjar esse tempo aqui no nosso notícia. Você que está confuso de Portugal e está aqui nos atendendo, uma alegria te receber, viu?
Pois é, João. Queria agradecer o convite mais uma vez, agradecer aqui a audiência dos ouvintes do É Notícia aqui da Rádio Excélsior. Para a gente é um motivo de muita alegria estar com vocês aqui ao vivo mais uma vez e falando do assunto que a gente tanto gosta, né? Que é do cacau. Só que dessa vez do outro lado do Atlântico, literalmente, aqui no Atlântico Norte. Estou falando aqui da cidade de Aveiro, onde a gente está participando de uma missão promovida pela Codeba, a Companhia de Docas da Bahia, em parceria aqui com os portos de Portugal. E a gente veio prospectar novos clientes, entender melhor os processos que os portos de Portugal acabam desenvolvendo aqui, que por hora podem ser semelhantes aos nossos, mas também tem muitas diferenças. E também as conexões que eles acabam tendo por estarem ligados a um continente gigante, ligados a outros continentes, né? A gente está meio isoladinho ali na América do Sul. É um país muito insular, nosso, o Brasil. Ele acaba sendo até mais longe do que a própria Austrália, né? Dos grandes centros comerciais. O que acaba dificultando o nosso processo de exportação. Ele fica mais caro e a gente acaba perdendo competitividade no mercado, esse mercado tão agressivo e quer cada vez mais lucros.
Com certeza. E a gente conta sempre com o estudo, com essas trocas. E você está sempre nesses voos internacionais, mas é bom ver que a nossa Bahia, que a gente faz uma exportação também, conta com esses estudos, com esse apoio também a nível governamental. Então, que bom poder estabelecer essa conexão com você aqui diretamente de Portugal. Depois a gente vai combinar para você vir aqui presencial também, que vai ser uma alegria.
Tô devendo essa visita, né?
Pois já tenho tempo. Mas eu sei que
tô
você...
Tô devendo e tenho que ir, sim.
Mas eu sei que você tá sempre nessas trocas. Fique tranquilo. Quero saber dessa nova lei que foi aprovada pelo presidente, já sancionada. Quais mudanças? Em geral, sei que são muitos detalhes, mas em geral, o que você percebeu dessas novas regras para a fabricação de chocolate?
Bom, João, essa lei 15.404 de 2026... ela acaba sendo um marco para os produtores de cacau e até mesmo também para os produtores de chocolate fino, que é o caso com quem eu trabalho no consórcio de exportação Cabruca de chocolates finos. É uma lei que é tão sonhada, uma lei que já foi discutida há mais de 10 anos. A gente tem essa lei iniciada pela primeira senadora da Bahia, a senadora Lídice da Mata, e aí depois... quando ela deixa o Senado e vem para a Câmara Federal, o senador Jacques Wagner assume esse projeto de lei naquela época e que agora vira uma lei. E aí outras pessoas acabaram emendando essa lei e ela acabou sendo uma lei que tem vários pais e várias mães. O que é bom para o produtor, o que é bom para o consumidor e o que é bom para o país. Porque no mundo que a gente tem hoje, cada vez menos a rastreabilidade do que a gente come, a gente saber de onde vem o que a gente come, é importante a gente ter leis que demarquem o território e que digam como é que esse produto deve ser vendido. E a gente tem um consumo alto de chocolate no mundo, a gente acaba tendo um déficit, né? A gente produz menos cacau do que o mundo come mais de chocolate. Então, a grande indústria, ela acaba aproveitando esse... Aproveitava, na verdade, né? Porque a gente não tinha essa lei, então ela aproveitava dessa falta de demarcação, dessa falta de lei mesmo, em dizer o que, que era chocolate, o que, que não era, e a gente acabava levando gato por lebre. Quantas vezes na Páscoa a gente não comprou ovo de Páscoa, que era mais açúcar, mais qualquer outra coisa do que o próprio chocolate. E a gente dando isso para as nossas crianças, para a nossa população comer. Então essa lei ela é muito importante, porque a gente tem uma sociedade toda construída a partir do cacau, que é uma sociedade baiana, e agora mais recente também, a sociedade do norte ali, o pessoal do Pará, que vem com muita força também produzindo cacau.
Uhum.
Mas nós da Bahia temos uma tradição aí de 300 anos. Desde 1749 que a gente planta cacau por mando da coroa portuguesa. Esse cacau ele sai da Amazônia e ele chega ao sul da Bahia, ali na Fazenda Cubículo, no município de Canavieiras. Essa fazenda existe até hoje. E a partir de Canavieiras se irradiou. E hoje a gente tem, no mínimo, 83 cidades que plantam cacau no sistema Cabruca, no sul da Bahia. Mas a gente também tem cacau no oeste da Bahia. Inclusive, uma grande coincidência, eu estava agora há pouco, há 5 minutos atrás, com o maior produtor de cacau do oeste, que é Moisés Schmidt, aqui também nessa missão, e estava batendo um papo com ele sobre esse avanço, que é bom para todos os produtores, é bom também para todos os lados, né? Eu acho que só quem não gostou muito foi a grande indústria.
Uhum.
Porque hoje vai ser demarcado, a partir de agora, eles têm um ano para poder se adaptar. E daqui a um ano, caso eles não consigam cumprir as exigências e as normas, essa lei ela será aplicada. E o consumidor ele tem os direitos deles já garantidos pela Lei de Defesa do Consumidor. E ele pode procurar, sim, essa lei. E essa lei será aplicada. E o consumidor tem seu direito resguardado. Ela é uma lei bem ampla, uma lei que está muito detalhada, uma lei que diz, a Lei 15.404, ela tem, por exemplo, 5 artigos, mas são artigos que detalham ao extremo a situação de que o cacau e o chocolate, de que o cacau deva ser processado e de que maneira o chocolate deva se apresentar nas prateleiras de supermercado. Só antes da gente falar um pouco dessa lei, João,
uhum.
Eu só queria trazer um pouco assim para a população para entender o que é o chocolate na verdade, o que é que o mundo entende por chocolate. O chocolate nada mais é do que açúcar com cacau. Não importa se você fez ele numa grande indústria, não importa se você fez ele na pequena indústria, que é o caso dos produtores que eu trabalho, que tem uma máquina chamada Melanger, que é quem vai moer esse cacau ali com açúcar por cerca de 48 horas, 36 horas, ou se a vovó faz no pilão com açúcar, ou até mesmo no liquidificador, que a gente por muitos anos chamou de cocadinha, mas que não levava nem coco, que é a cacauada, na verdade, né? Então isso é um chocolate, ele pode ser rústico, ele pode ser refinado, ele pode ser da grande indústria, misturou o cacau com açúcar, ele é chocolate. A amêndoa do cacau, quando você retira o fruto do cacau ele tem uma carapaça, que a gente chama o coco do cacau, que ele é de maneira bem resistente, firme, e a partir desse momento que você tira, que você coloca para secar nas nossas barcaças, a gente tem o grão seco e a gente chama isso de amêndoa de cacau. Quando você processa essa amêndoa de cacau, 47% dela vai ser de manteiga de cacau. E os outros 53% ele vai sair o pó do cacau. Então, por muitos anos, o chocolate ele era com esses dois ingredientes, mais o açúcar e mais o leite. E não passava disso.
Uhum.
Porém, a grande indústria ela foi utilizando de artifícios tecnológicos e técnicos alimentares, que as leis foram permitindo, as leis foram se fazendo para que isso fosse permitido. E a gente foi vendo cada vez mais o cacau sumir da lista de ingredientes dos nossos pacotes de chocolate. E a gente foi vendo cada vez mais outros nomes que a gente nem sabe, como ISS, INPQ,
imagina,
que a gente não sabe nem o que é isso. entrando nas nossas embalagens de chocolate. Então, as empresas que fazem parte do consórcio Cabruca, elas nascem com um movimento chamado Tri-to-Bar, ou Bean-to-Bar, que é um movimento que nasce na Califórnia, nos Estados Unidos, que é de contraponto a esse movimento do que a grande indústria já estava preparando para os consumidores, colocando isso, embalando para as prateleiras de supermercado.
Uhum.
Então, a gente foi perdendo cada vez mais essa adição de manteiga de cacau com o pó de cacau, o açúcar e o leite, para ver até parafina de prancha, saborizada com essência de baunilha.
Imagina.
A mesma parafina que o surfista esfrega na prancha para ele ficar em pé e ter aderência com a prancha, a gente via em algumas formulações.
Imagina.
Claro que com outros nomes. A gente nunca ia ver parafina, mas com um nome muito parecido. Muitos aditivos químicos, muito açúcar, e nem o leite estava sendo usado mais. A gente estava tendo ali outras coisas que simulavam leite também dentro dessas formulações de chocolate. Então essa lei é uma lei que é fruto de várias mãos, de várias lutas, dos produtores de cacau, dos chocolateiros, do próprio consumidor também. O setor de defesa do consumidor atuou também de maneira muito forte para que essa lei saísse. E a gente tem hoje um marco importante no nosso país que diz qual tipo de produto que a gente pode chamar ou não de chocolate.
Uhum.
E aí, João, se você me permite, eu queria ler rapidamente aqui.
Claro.
O que que a lei diz, por exemplo, para eu chamar de cacau em pó? Então, o consumidor, na hora que for no supermercado, ele precisa ver o que que é cacau em pó, e a partir disso, do que ele vê o que é cacau em pó, ele vai ter que ter um produto obtido pela pulverização da massa sólida, resultante de prensagem, e ele tem que ter, no mínimo, 10% de manteiga de cacau. Porque o que a gente estava vendo? Quando a grande indústria ela pressionava a amêndoa do cacau, a manteiga saía para um lado, o pó de cacau saía para outro. E o pó de cacau, ele saía zero manteiga. Então, para ele ser chamado agora cacau em pó, ele vai precisar de, no mínimo, 10% de manteiga de cacau, que é uma gordura boa, que os próprios nutricionistas recomendam, que ele é rico em flavonoide, ele é rico em antioxidante, e acaba ajudando ali diversas áreas do nosso organismo. Ajuda a recuperação celular, uhum. Ajuda no combate ao envelhecimento. Então, até para diminuir aí quem gosta de aplicar Botox, a manteiga de cacau ajuda. E no coração também, né? Ela também faz esse papel ali de lubrificar as artérias e as veias também.
Até
de maneira
nosso
saudável
chat, Elizabeth, aqui também perguntou, podemos confiar no cacau que vende em pó? A partir dessa lei, acho que pode dar um passo nesse caminho, né? Podemos caminhar mais próximo disso, né? Em confiar mais nesses produtos, inclusive no cacau em pó, pelo que você está lendo, né?
Isso, porque o cacau em pó nem era nem mais cacau em pó. A gente estava consumindo tudo menos cacau em pó.
Imagina.
Folha, pedra, casca de cacau, menos o cacau mesmo em pó. E a partir dessa lei, no mínimo 10% de manteiga vai ter que ter.
Uhum.
E também vai ter que ter o cacau ali em pó, processado, para que ele seja considerado. Para a gente chamar chocolate, que é o que todo mundo quer saber, a gente vai precisar que ele tenha incluso o cacau em pó. Ele vai precisar de, no mínimo, 35% de sólidos de cacau. O que é sólido de cacau? Tudo que sai de dentro do caroço do cacau, da amêndoa do cacau. Eu acabei de falar que da amêndoa do cacau sai o pó de cacau de um lado e sai a manteiga do cacau do outro. Então, ele vai precisar de, no mínimo, 35% do sólido total de cacau. Desses 35%, 14% vai ter que ser manteiga de cacau. Não vai poder colocar parafina de prancha, óleo de palmiste, o palm oil, que até o nosso dendê eles modificaram. O baiano conhece o azeite, o óleo que sai do coco de dendê como azeite de dendê.
Uhum.
A grande indústria chamou isso de palm oil agora no mundo. E é o que eles utilizam, sobretudo naquele creme que tem um sobrenome ela, que as crianças gostam para comer na torrada. Aquele creminho da tampa branca. Ele é um pouco de pó de cacau e leva muita... muito óleo, palm oil, né, na verdade. Então, a gente vai ter que incluir agora 35% do sólido de cacau, sendo que 14% ele tem que ser manteiga, isso para o chocolate. É, para o chocolate ao leite, que aí já é uma outra categoria, a gente não pode, por exemplo, chamar mais chocolate ao leite quando levava soro de leite. Então, para o chocolate ao leite, ele vai ter que ter 14% de sólido de leite.
Entendi.
Dentro da formulação. Ele mantém a formulação do chocolate original, essa que eu acabei de falar. E se ele for acrescentar leite, ele precisa de 14% do sólido de leite. Dentro do processo da receita. E 25% ali de sólido de cacau.
Uhum.
Para ele ser considerado chocolate branco, que para mim era o pior de todos... O chocolate branco era a... Por isso que muita gente fala, ah, chocolate branco não é chocolate. Ledo engano. Depende. Se fosse um chocolate produzido pela grande indústria, raramente ele seria um chocolate branco. O chocolate que o pequeno produtor, que é considerado bintubá ou tritubá, ele pode ser sim considerado chocolate branco, porque ele é feito com no mínimo 35% de manteiga. E a manteiga, como eu iniciei falando, ela é um sólido do cacau. E é uma gordura boa. Então, para ser considerado chocolate branco agora pela grande indústria, ele não pode ter corante, por exemplo. E ele não, ele tem que ter um composto de manteiga de cacau de no mínimo
20%. Sim. É, são muitas mudanças, precisa... inclusive, né, Tiago? A galera no chat está agradecendo também as suas explicações, participando também. Mas eu vou pedir para você voltar aqui presencial, porque todo mundo ficou muito curioso, marcar um novo convite, que infelizmente nosso tempo acabou, é muito breve, são muitas mudanças, muito que é uma paixão do brasileiro, e eu tenho muito orgulho de ter pessoas, conhecer pessoas como você, que levam, né, nosso cacau aqui do sul da Bahia com tanto afinco. Muito obrigado, viu, por sua participação. Infelizmente,
eu que agradeço, breve, João. Viu? Muito obrigado. Agradeço aos ouvintes também, as perguntas. Caso alguém queira falar, perguntar mais alguma coisa, é só seguir a gente na rede social.
Boa.
É Thiago com TH, Fernandes65, no Instagram, que a gente consegue responder as perguntas. Ou no @ Cabruca com sorte 1. Com T e o M no final, a gente também consegue responder as perguntas aí dos ouvintes que têm interesse em saber melhor sobre essa lei. Agradeço demais, João, o convite.
Obrigado.
Quando precisar, estamos às ordens.
Volte, viu? Volte. Até o pessoal falando no chat, volte outras vezes. Se o pessoal do chat está pedindo, quem sou eu para não também reforçar esse convite? Muito obrigado.
Obrigado,
viu?
João. Valeu.
Tchau, tchau. Amanhã a gente volta, viu? Às 5 da tarde com muito mais informação. Uma boa noite.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano. Com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador. Ave Maria.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora, guia e modelo. Todos os filhos da Igreja, a quem generosamente esta promove o seu culto, o culto da bem-aventurada Virgem Maria, tenham em grande estima as práticas e os exercícios da piedade para com ela,
que não são sempre recomendados ao longo dos séculos pelo magistério. Entre tais exercícios devotos, ocupa lugar particular o mês de maio, no qual estamos, que é consagrado a Nossa Senhora desde a antiga tradição. Espontaneamente neste mês, todos os corações cristãos se voltam para a Mãe Celeste, com desejo de viver em maior intimidade com ela, de estreitar os laços que a ela os unem. Grande conforto é encontrar ao longo do caminho espiritual, muitas vezes penoso e cheio de dificuldades, a suave figura de Nossa Senhora. Junto dela, tudo se torna mais fácil. O coração desanimado e cansado, o coração agitado pelas tempestades, nela encontra uma nova força, uma nova esperança e retorna com novo vigor para a estrada. São Bernardo nos canta: se se levantam os ventos das tentações, se te feres contra os escolhos das tribulações, olha para a estrela, chama por Maria. Dos perigos, das angústias, das perplexidades, pensa em Maria, invoca Maria. Em certos momentos, o áspero caminho do nada assusta a fraqueza humana. E então, mais que nunca, nós vamos sentir a necessidade de seu amparo materno. Foi Maria Santíssima a primeira entre os cristãos a percorrer o caminho estreito e apertado que conduz à santidade. Ela foi a primeira entre todos que carregou a cruz, conheceu as ascensões do Espírito através do sofrimento. Concluamos, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos com São Bernardo. Vamos dizer a Nossa Senhora e por ela ao Cristo: ó Maria, sois a estrela resplendente, elevada sobre o majestoso e imenso mar da vida, cintilante de méritos e resplandecente de exemplos. Quando, na instabilidade contínua da vida presente, eu me percebo a vacilar entre as tempestades, sem apoio, fixo o olhar no fulgor de vossa estrela, para não ser devorado pelos furacões. Se se levantam os ventos das tentações, e se me firo entre os escolhos das tribulações, olho para a estrela e te invoco, ó Maria. Se sou impelido pelas ondas da soberba, da ambição, da calúnia, da inveja, olho para a estrela e te invoco, ó Maria. Se a ira, a avareza, a concupiscência da carne sacodem a barquinha do meu espírito, olho-te, Maria. Se perturbado pela enormidade dos meus defeitos, confuso pelo mau odor de minha consciência, amedrontado pelo terror do juízo de Deus, começo a precipitar-me na voragem da tristeza e no abismo do desespero, penso em ti, ó Maria. Nos perigos, nas angústias, nas perplexidades, penso em ti, ó Maria, e te invoco. Ó Maria, fica sempre em meus lábios e em meu coração. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele a todos nós abençoe, que Ele nos guarde de todo mal, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte feliz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Benedictus fructus ventris.
Imperial FM, conectada em você.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM. 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM, 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:09, 6:09, muito boa noite. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardio FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto com o amigo, eu, Luiz Henrique, Yasmin Guimarães, Igor Guimarães. Muito boa noite especial para todos, desejando que a sua noite seja uma noite próspera, uma noite de muita paz. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Vamos saber de Yasmin Guimarães. Eu não sei se hoje seria aí o que estava com essas anotações aí.
É, se for, me dê aí para eu pescar um pouquinho.
Ele que deve ter feito as anotações. O que se comemora nessa data de hoje? Deixa eu ver se aqui tem. Rapaz, não achei aqui não, viu?
Então.
Rapaz, não achei aqui não, viu? Escala 6.1 serve? O governo deu relação de. Não. O que mais aqui? Marques Nunes assumiu o TSE. Tem também não?
Não, então não é nada disso, né?
Nada disso, mas eu já achei aqui.
O Igor estava aqui tentando pegar uma pesca para saber o que se comemora hoje, dia 12.
Sim.
Ajuda a gente aí.
Dia 12. Hoje é Dia Internacional da Enfermagem, rapaz. Os enfermeiros aí no mundo inteiro estão comemorando hoje o Dia Internacional da Enfermagem. Vocês já falaram sobre o mercado financeiro?
Não.
Hoje é também é o Dia da Mulher na Matemática, viu, Igor?
É verdade. As mulheres que gostam da matemática, que não é o seu caso, que eu sei. Eu, desde de pequeno, você sempre reclamou em relação à matemática. Pois é. Hoje, o mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$4,91, o euro em R$5,77 e o grama do ouro fechou com a cotação em R$740,55. Olha, uma movimentação muito grande na capital baiana no dia de hoje. Algumas avenidas aí já com trânsito lento, mas exatamente em função do próprio horário, né? 6:10, uma movimentação muito grande. Então, você que está voltando para casa ou indo para o trabalho, fica muito ligado aí em lugares como Avenida Afrânio Peixoto, Avenida Paralela também, com intensidade de trânsito também, na Avenida Garibaldi, Anitta Garibaldi, aquele trecho ali, aquela região ali, Baixo Garcia, até ali no Rio Vermelho. Então, você toma muito cuidado quando você for fazer a opção de transitar pelas principais avenidas de Salvador. Yasmin Guimarães.
Boa noite. Um nascimento raro e cercado de emoções marcou a noite da última segunda-feira. Na maternidade do Hospital da Criança, deputado Alan Sanches, em Salvador, a paciente Michele Zeribinati Medeiros reside em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, deu à luz a trigêmeos após ser transferida em caráter de urgência para a capital baiana por meio da regulação do SUS. Michele foi inicialmente atendida em Itamaraju e posteriormente transferida para Teixeira de Freitas. Diante da complexidade do caso, uma gestação trigemelar de alto risco, a paciente com 35 semanas de gestação foi encaminhada como vaga zero para Salvador, sendo acolhida pela equipe especializada na maternidade municipal. Na unidade nasceram os trigêmeos Felipe, Lia e Liz. O nascimento dos três bebês mobilizou a equipe multiprofissionais e foi celebrado um momento de grande emoção para familiares e profissionais envolvidos na assistência.
Trigêmeos. É puxado.
É. Que beleza. Aliás, Luiz, me permita aqui mandar um abraço especial aqui para a Catarina, está ouvindo a gente no trânsito da capital baiana, está aqui na Pituba, ligada e antenada aqui na Cardio FM, a 106.1. Um abraço também, meu querido Léo Rocha, aquele que é realmente um ouvinte fidelizado em plataforma, também acompanhando a nossa programação.
O preço da gasolina para as distribuidoras vai subir em breve. O anúncio foi feito pela presidente da Petrobras, Magna Chambriar, que afirmou que a estatal avalia medidas para reduzir o impacto da alta do petróleo. Durante a conferência com analistas, a presidente afirmou que a mudança acontecerá e vai acontecer já já, indicando que o aumento pode ocorrer rapidamente. De acordo com a presidente da Petrobras, a empresa avalia possíveis reajustes no preço da gasolina, sem perder competitividade para o etanol no mercado brasileiro. Então, agora está tratando desse assunto de um aumento da gasolina, sempre de olho aí também na evolução do mercado do álcool. Na última alteração de preços, em 27 de janeiro, a Petrobras reduziu em 5,2% o valor da gasolina vendida às distribuidoras. A medida representou uma queda de 14 centavos por litro do combustível, passando de 2,71 para 2,57. Segundo Magda, a Petrobras está revisando o plano de negócios de longo prazo, válido entre 2027 e 2031, para ampliar a produção e atender 100% da demanda nacional de diesel e gasolina. Com a guerra, com os resultados alcançados pela companhia e pela confiança que o mercado brasileiro tem na Petrobras, está sendo analisado de forma segura e rentável a oportunidade que muito provavelmente virá no próximo ano de negócio de atingir a autossuficiência brasileira. Então tá aí.
Pois é. E olha, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem se posicionado, né? Ele que está nos Estados Unidos, ele tem se posicionado em relação ao candidato ao governo da Bahia, o ACM Neto. Ele tem dito que é preciso haver uma convergência de todos os bolsonaristas no apoio a Semineto, no ponto de vista dele, que ele, a Semineto é o que representa a força para poder derrotar o atual governo, o governo petista. Evidentemente que esse posicionamento do Eduardo Bolsonaro desagrada alguns bolsonaristas, exatamente porque o ACM Neto tem evitado demonstrar apoio ao Flávio Bolsonaro. Inclusive, o ACM Neto já deixou claro que só apoiará o Flávio Bolsonaro no segundo turno.
O Caiado desista.
Exato.
Que é uma possibilidade, viu?
Pois é.
Porque ele tem uma relação de amizade pessoal com o Caiado.
Isso, pois é. Então, como ele deixa bem claro que o apoio dele é a Caiado, como é que o filho do presidente aí, Bolsonaro, quer que os bolsonaristas apoiem o ACM Neto, que tem resistido, apesar dessa aproximação dele com o Roma, né, o João Roma, mas continua resistente em, de forma declarada, apoiar o Flávio Bolsonaro. De qualquer forma, o Capitão Alder, deputado federal, que é uma das grandes lideranças do PL aqui na Bahia, ele deu uma entrevista essa semana e ele expôs o ponto de vista dele em relação a esse posicionamento de ACM Neto. Vamos ouvir o Capitão Alder, o deputado federal do PL. Vamos lá.
Não tem negócio de cima do muro comigo. Eu acho que chega a ser inocência demais você pensar assim, olha, e é real, a pesquisa que foi feita indica que de cada 10 votos que o ACM Neto teve na última eleição, de cada 10 votos, ou de cada 10 votantes, 7 a 8 votaram em Lula. Essa é a estimativa que me apresento. 7 a 8 de cada 10 que votou em Neto teriam votado em Lula. Então, na cabeça deles, se eles apoiarem, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, esses votantes, ou aqueles que votaram Lula, poderiam não votar nele. E ele poderia nem sequer chegar ao segundo turno. Mas, chega a ser inocência. Você dizer, olha, eu só vou apoiar Flávio no segundo turno. É certo que eu apoio Flávio no segundo turno. Se ele chegar no segundo turno, eu vou apoiar. Aí, esse eleitor, ele não está ouvindo isso? Ele é burro? Ele é ignorante? Eu sei que a grande maioria não tem compreensão política nesse sentido. Mas será que eu não consigo ver racionalidade nesse cálculo, nessa conta. Eu acho que você tem que ter posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Você pode até dizer, olha, as minhas convicções são essas, o meu papel como governador, como gestor vai ser esse, independente de quem seja. Mas palanque aberto, qualquer um pode vir, até Lula. Significa que até Lula poderá vir no palanque dele? E por que que existe, vamos nos unir para derrotar o PT lá em cima da nacional, mas não existe, vamos nos unir para derrotar o PT aqui no estado? Então, assim, eu acho que essa estratégia é ruim. Eu tenho ouvido isso no interior, muito, inclusive de pessoas que pretendem ou pretendiam votar em Neto, e por essa postura dele de não definir claramente o que é que ele defende, não quem defende, mas o que ele defende. Né? Então eu acho que isso é ruim. Eu, se tivesse a oportunidade de compor, organizar a campanha política dele, eu faria diferente. Mas quero dizer também que, independente do ACM Neto no primeiro turno ou no segundo turno vier a declarar apoio ao Flávio Bolsonaro, eu, Capitão Alden, estarei rodando os 417 municípios que eu fui votado, juntamente com os meus deputados estaduais, trabalhando em nome de Flávio, independente dele ter um palanque oficial aqui no estado. Nós faremos esse palanque dele aqui no estado, rodando os municípios, levando o nome dele, já estamos fazendo.
É interessante, junto com o João Roma, o deputado federal Capitão Alder é uma da maior liderança hoje do PL na Bahia, né? Então ele deu um recado direto para a ACM Neto, pedindo um posicionamento oficial dele. E é evidentemente que os repórteres, que não são bobos, já foram questionar ao ACM Neto sobre esse posicionamento de ACM Neto. Vamos ouvir o que o ACM Neto falou.
No Capitão Alves. Sobre os melhores caminhos para alcançarmos o nosso propósito maior, que é estarmos unidos para enfrentar e derrotar o PT da Bahia, mudar a eleição na Bahia depois de 20 anos. E eu confesso que eu não assisti essa declaração de Alden e não tenho por que ficar alimentando esse tipo de polêmica.
Pronto, então deixou bem claro que ele não quer polemizar, não quer ter briga com o Capitão Alden, né?
Quer mandar o WhatsApp dele?
Hein?
Quer mandar esse?
Eu vou terminar mandando, esse recado aí pro Capitão Alden, viu? Eles não
querem. Eu mando um pro outro aqui. Pois mas, enfim, eu acho que, como o Neto falou, né, no final vai terminar todo mundo se entendendo. Eu acho que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Né? Então, se há interesse em de alguma forma, você juntar forças para atingir um objetivo, é conversando que se resolve, é conversando que se
discute. Mas você, né, sabe o que é que acha interessante, por exemplo?
Não tenho nenhuma dúvida. Até porque nem Alden vai votar no Lula ou no governo do PT, em Jerônimo Rodrigues, tá? Nem a CM Neto vai votar contra também. Então, sabe, no fundo, ele pergunta o seguinte: quem não aceitar, vai votar no governador Jerônimo ou vai votar no governo Lula como forma de protesto? Não vai.
Agora, interessante que o Neto também foi questionado sobre o título de cidadão soteropolitano para Flávio Bolsonaro, que foi aprovado pela Câmara Municipal.
E deu rolo ontem, por sinal.
E vamos ouvir o que a CM Neto falou em relação a esse título de cidadão para o Flávio Bolsonaro.
A Câmara faz um gesto, uma aprovação de título que me parece justa, tá certo? Agora, se eu estarei presente ou não, aí vai depender de agenda, de tudo isso. Eu realmente nem sabia que tinha sido aprovado, estou sabendo aqui por você.
Neto, você esteve fora de Salvador esses tempos, esteve em São Paulo e
ele dizer que se a agenda dele for uma agenda que seja compatível com o de Flávio, ele vai estar presente. Se não, ele não vai estar presente. Então fica um negócio para os bolsonaristas, uma demonstração de que Flávio não é o primeiro. É um primeiro plano para a CM Neto, né?
Eu acho que eu penso diferente. O que ele quis dizer foi: ninguém sabe a data. Eu não sei a data. Eu estava lá na aprovação. Ninguém sabe a data que vai ser entregue. Então, essa coisa de agenda é natural. É para evitar a conversa. Ele preferiu dizer assim: ó, não sei, se eu estiver aqui na Bahia, em Salvador, no período, eu irei. Porque a gente sabe que se ele diz assim: não, estarei lá, aí a turma ia ficar em cima, você entendeu agora? Então, assim, é estratégia. Às vezes a gente vai para uma reunião com a CM Neto ou com o Bruno, ou até mesmo com Loyola, por exemplo, e às vezes a gente faz um determinado comentário, fala, como repórter, ele pega assim no braço da gente, sabe? Tipo assim, ó, agora não, eu não vou falar sobre isso agora não, né? Justamente para quê? Para evitar. Às vezes a gente passa mais junto, por exemplo, para o governador, ele diz assim: olha, eu não estou sabendo disso não, estou sabendo agora do que você está me falando. Por quê? Justamente para evitar, porque, meu amigo, isso tá um régua square.
Aliás, já que você falou do governador do estado, o governador Jerônimo Rodrigues, ele falou sobre o plano de segurança pública, né?